Ponto de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em nitfm.pt.
Olá a todos, bem-vindos ao cartão de embarque neste dia 25 de Abril, o dia inicial inteiro e limpo. Também aqui celebramos a liberdade, especialmente porque prezamos muito a liberdade de viajar, de conhecer outros países e outras culturas. Em linha reta, são mais de 6.700 quilómetros que separam Portugal da Tanzânia. É lá que encontramos o Parque Nacional do Serengeti, uma das inspirações da Disney para criar o Rei Leão, e o Kilimanjaro, a montanha mais alta de África, que abriga um ecossistema com uma fauna e flora únicas. Mas nesta nossa viagem pela Tanzânia, também visitamos Zanzibar, um arquipélago com praias de cortar a respiração e uma tranquilidade que deriva da forma como se leva a vida. Pole pole! É sobre isso que nos fala o Salum Omari, que está connosco a partir de Padje. Conta-nos como este é um país de paz, onde se respeitam os outros, o país e a natureza. O Salum é marido da nossa convidada portuguesa, que apanhámos de passagem precisamente por Portugal. Há 4 anos que vive na Tanzânia, onde confessa que vive uma nova vida. Também ela nos fala de liberdade, da liberdade que encontrou numa ilha onde anda descalça o dia inteiro, onde tem uma escola de kitesurf e 3 projetos hoteleiros. Connosco, a Sara Mota.
Olha, eu a uma certa altura decidi que estava farta de estar em Portugal e então decidi desistir do meu trabalho e viajar e juntei-me a uma escola na Noruega, que eles fazem um programa que está associado também com voluntariado na África e entretanto foi assim que fui para a África, escolhi o meu projeto na Zâmbia, mas antes de ir à Zâmbia ainda viajei e ao Quénia. E depois fui à Tanzânia e por acaso nem queria ir a Zanzibar, porque queria viajar na costa da Tanzânia, mas o ponto de encontro, nós éramos 9 voluntários, era em Zanzibar, e então eu decidi, ok, eu vou e se não gostar eu apanho o barco e continuo na Tanzânia, e olha, mal lá cheguei, adorei, entretanto vim para a Zâmbia, estive lá 6 meses, mas... Antes de voltar a Portugal, voltei a Zanzibar mais 1 mês e meio e foi lá que encontrei então o terreno que tenho agora na minha escola de kitesurfing. Mas antes de ir, não tinha dinheiro, ainda fui à Suíça 4 meses trabalhar, juntar o dinheiro que consegui e depois então voltei para Zanzibar e começar a minha vida lá e pronto, ainda lá estou.
Mas vamos falar precisamente sobre isso, vamos também falar sobre Zanzibar, sobre a tua, enfim, acabaste por te render e por fazer a tua vida lá, mas gostava de saber mais sobre este período em que tu decidiste, ok, através desta escola na Noruega, não é? Depois de fazer este voluntariado no continente africano, o que é que tu fazias exatamente? Em que é que consistiu a tua experiência?
Olha, eu na altura estava a trabalhar numa empresa de gestão de gás. Antes tinha trabalhado num banco, então era tudo muito, muito estressante, muita pressão e eu não estava feliz. E pronto, já era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo e na altura havia muita gente a tirar um ano para viajar, conhecer o mundo. E eu fui me inspirando, fui pesquisando bastante na internet, até que encontrei é uma organização não governamental, eles têm um programa de 2 anos. Que é dividido por etapas, tipo, tens que fazer um fundraising de 9 meses, e eu fui fazer lá em Dinamarca, numa escola de miúdos autistas. Depois tens um período de 6 meses, que eles chamam do study period, onde te ganhas conhecimento sobre a África, sobre o país que queres ir, como é que funciona o voluntariado, as doenças, as questões económicas, sociais, a religião, que é muito importante. E durante esse período também podes ter algumas experiências. Eu, na altura, ainda fui à Palestina, tive 3 semanas num campo de refugiados na Palestina. Eu fui à Alemanha, fui à Geórgia. E depois disso, antes disso, para o teu voluntariado, tens 3 meses onde podes viajar. Eu, na altura, viajei sozinha pela Indonésia, fui às Filipinas. E nas Filipinas também me apaixonei e já tinha quase tudo para ficar lá. Só queria muito, muito ir para a África e fazer o voluntariado. Foi então que vim para a África e pronto. E na altura não gostei, detestei o Quénia. Cheguei ao Quénia e foi horrível. Tinha vindo de um paraíso, de uma ilha, e depois ali cheguei a Nairobi, uma cidade enorme, pessoas super agressivas. Foi assim um choque muito grande. E entretanto encontrei-me com uma amiga que era a nossa líder lá do voluntariado. E juntas fizemos a Tanzânia, estivemos em Arusha, fizemos safari, conhecemos a Siddharth. Depois viemos para o Moshi, vimos o Kilimanjaro e entretanto viemos. Foi ela que me convenceu a ir para Zanzibar porque eu não queria ir. Ficamos lá 2 semanas e fui-me embora com o coração partido, mas com a certeza que queria muito voltar e pronto, e consegui. Fiquei ainda 7 semanas depois de acabar o voluntariado. Mas acho que é uma experiência fantástica e que recomendo a toda a gente que falo e acho que vale mesmo muito a pena voluntariado. A mim mudou a minha vida.
Sem dúvida, não podia concordar mais, não é? Às vezes muita gente pensa que são chavões, não é? Que são frases feitas, mas quando de facto passas por uma experiência desse estilo, sabes que de facto aquilo tem um impacto, pode ter um impacto brutal na tua vida e mudar-te aqui há algumas formas de pensar daquilo que tu conheces e até sobre ti própria. Estavas a falar também há pouco sobre a Tanzânia, não é? O que é que mais te surpreendeu? Porque afinal tu nem sequer querias lá ir. Que país foi este que tu encontraste que foi de tal forma que agora continuas por
Não
lá?
sei. Mas essa pergunta, sabes, porque ainda viajei bastante antes de ficar aqui. Muita gente me pergunta o porquê Zanzibar ou porquê Tanzânia. E é algo que não dá muito para te responder, porque não te posso dizer, olha, por causa disso, disso e disso. Não. É mais, às vezes tu encontras o lugar onde pertences. Às vezes identificas de uma maneira que é interior, não é uma razão, há muitas, e especialmente a forma como eu me sinto lá. Não sei, a minha vida mudou totalmente em 4 anos, entretanto casei-me, tive uma filha, tenho cães, tenho gatos, assim, foi uma mudança muito radical e tudo aconteceu tão rápido, tão inesperado, sem ser planeado, que eu acho mesmo, eu costumo dizer, o que tem que ser tem muita força e acho que é assim que eu descrevo, tinha que ser.
Estamos a falar, e eu vou querer afunilar bastante em Zanzibar, obviamente, e também neste que é o teu projeto, que falaste há pouco, sobre a Tanzânia. Estamos a falar de um país que fica na costa oriental, não é? Na costa africana oriental.
A Tanzânia é muito, muito bonita. A Tanzânia tem uma mistura de montanhas, de parques naturais, cachoeiras. E o que é muito especial também é as pessoas, que acho que faz da Tanzânia e de Zanzibar um lugar muito especial. Aliás, nós temos muitos, muitos turistas que nos dizem o que é que esta ilha tem, porque realmente tem algo especial, sabes? E acontece com muito, muita gente, e há muitos turistas que acabam por voltar, e voltam, e voltam, e voltam. Porque, eu não sei, as pessoas, é a cultura, é a energia também, acho eu. A forma de viver, eles chamam do pole pole, que é devagar, devagarinho. O Hakuna Matata, que não há problemas.
Hakuna Matata. É tão fácil dizer.
Hakuna Matata. Sim, vais perceber.
Acho que é um bocado a filosofia de vida. Acho que também foi isso que eu gostei imenso. É uma vida simples, sabes? É uma vida. Eu ando descalço o dia inteiro. Eu não é aquela pressão da sociedade, tens de estar bonita, o teu cabelo tem que estar arranjado, tens de ter as unhas. Não sei. É uma liberdade muito, muito grande, que foi o que eu mais gostei da África, digamos, porque sinto isso em todo lado que estive. A forma como aceitam a vida e a felicidade que eles têm, conta um pouco, que nos ensina-te, é uma lição de vida, sabes? E tu aprendes a viver de uma outra forma. Aliás, a minha mãe, quando me visitou a primeira vez, disse que não me reconhecia. Nem sabia como é que eu conseguia viver ali, porque as pessoas eram muito pobres. E eu disse, mãe, estás a olhar para o lado errado da questão. Tipo, olha como elas são felizes, sabes? Porque não é o ter que te traz felicidade. Elas têm-se umas às outras. E nós nem sequer cumprimentamos o nosso vizinho, ou sabemos como é que ele se chama, ou o que for. Ou seja, essas diferenças que me fez também apaixonar bastante pela ilha e pelas pessoas, pelo estilo de vida. E pronto, conquistou o meu coração.
Achas que isso, esta vertente, não é? O modo de viver tão diferente daquilo que nós conhecemos aqui, especialmente no Ocidente, chamando-lhe assim no mundo ocidental, achas que é uma das coisas que as pessoas mais desconhecem, sobre Zanzibar, neste caso em específico? Ou o que é que achas que o mundo devia saber, sobre
Eu
Zanzibar?
acho que sobre Zanzibar e também sobre a África, sabes? Porque muita gente ainda hoje em dia, quando perguntas, ah, eu vou para a África, e as pessoas têm a ideia, oh meu Deus, tantas doenças, tanta pobreza, as pessoas a morrer à fome, matam-se umas às outras, vais morrer com doenças, não sei de quê, e não é verdade. As pessoas são pobres, é verdade, mas são pobres no nosso ponto de vista, porque elas têm o que realmente precisam. E estão tão habituadas a viver com aquilo que têm que para elas é normal e aceitam. Sabes que o nosso grande problema é não aceitarmos quem somos, o que temos. E lá eles aceitam que se hoje não há jantar, está bem. Amanhã vamos ver, percebes? Gostava que vissem de uma outra forma, percebes? A África é. Ou África, Tanzânia, Zanzibar, as pessoas são super amigas, não é nada perigoso. Claro que nas grandes cidades tens de ter mais cuidado, como na Europa, em qualquer lado do mundo. Mas em Zanzibar, especialmente, eu ando sozinha à noite, os turistas andam sozinhos à noite, as pessoas ajudam-te. Se perguntares alguma informação, eles estão totalmente disponíveis, levam-te ao lugar onde queres ir. A comida é fantástica. Tens de ter cuidado com a água, porque nós não estamos habituados, não é normal. Tens de ter cuidado com comidas não cozinhadas, é normal. Mas a comida é super deliciosa, nunca tive nenhum problema de saúde. Por exemplo, as vacinas, muita gente pergunta, ah, mas tem que tomar imensas vacinas. Não tens de tomar vacina nenhuma. A malária já não existe em Zanzibar há alguns anos. Existe na Tanzânia em algumas cidades. Tens de levar um mosquito o repelente, mas não quer dizer que vais ser picada e vais morrer, porque já há tratamento para a malária também. E eu estou lá há 4 anos, nunca tomei nenhuma medicação e muitas vezes me esqueço de repelente. A febre amarela, muita gente fala também, tipo, a febre amarela é obrigatória a vacina se vieres de um país de risco, porque a ideia é não trazeres a febre amarela. O que muita gente pensa ao contrário. Ou seja, é um país como outro qualquer e Zanzibar é um paraíso, tem praias lindíssimas, as frutas são deliciosas, as pessoas são fantásticas. Acho que gostava que desmitificasse ali um bocadinho a ideia da África com doenças, com pobreza. É muito mais que isso e acho que muita gente perde grandes oportunidades de conhecer países fantásticos. Eu vivo em Paje, no sul da ilha, e tudo lá, nós não temos grandes resorts, temos pequenos hotéis, é tudo construído com folhas de coco, bananeira, percebes? Ainda é tudo muito típico, muito autêntico. Se fores para o norte da ilha, já há os grandes resorts e essas coisas, mas o sul da ilha tem o kitesurf, que traz muita gente, muitos backpackers, muita malta de boa onda. E ainda é tudo muito, muito autêntico, que é muito bonito e não há aquelas enchentes na praia. A praia continua bastante limpa, nós temos muito cuidado, cada pessoa que tem um negócio na praia limpa a sua frente. Acho que merece mesmo uma visita. E digo muitas vezes a muita gente, o único risco que vais correr é de querer voltar outra vez, tenho a certeza.
Um país seguro, onde se vive devagar, devagarinho e onde o mais especial são mesmo as pessoas. Até porque é em Zanzibar que a Sara vive a sua vida quase de amor em uma cabana com o Salum. Ele que nos dá dicas para descobrirmos uma das maiores riquezas da Tanzânia, os seus parques naturais. O destaque vai, claro, para o Serengeti, o maior parque nacional do país, onde podemos encontrar os Big Five, os cinco mamíferos de grande porte mais difíceis de caçar, felizmente, pelo homem: o leão, o elefante africano, o leopardo, o búfalo africano e o rinoceronte. Mas não ficamos por aqui. Ngorongoro, Tarangire, Ruaha, Mikumi e Selous são outros parques nacionais dignos de visita a que se junta o Lago Manyara. Mas ninguém melhor do que o Salum para falar sobre a Tanzânia.
Hello, hello, hello. My name is Salum Omar Mdoura. I'm from Tanzania, East Africa. I'm living in Zanzibar, in the island, but here in the same country. We call here Tanzania. So we have mainland and we have island. So I'm living in Iceland, called Zanzibar, in one village called Paje.
And that's amazing because we can listen to all the birds around. We can just simply imagine ourselves in Zanzibar, really. And thank you so much for being here. Salum, what do you like the most about Tanzania? What do you think everyone in the world should know about it?
What I like the most, this is my country, I like everything, but the things that people they have to like when they come in Tanzania, or why they have to visit Tanzania, I can say that Tanzania first thing is a peaceful country. There is no disturbance for anything. There is nothing that can make you worry about visiting this Tanzania. You can live everywhere you want. You can visit everywhere you want, but you are free of mind. Like, you don't have to think anything like, I can get in trouble, I can get something that can disturb you. And another thing that people, they have to visit my country has a lot of national park. We have a lot of things that can encourage the guests to come from different countries. The first amazing thing is we have this mountain Kilimanjaro. Mountain Kilimanjaro is the biggest mountain in Africa. And this Kilimanjaro mountain is very famous in the world. Yeah. And another thing, we have Serengeti National Park. Serengeti National Park is the biggest national park in Tanzania. That you can get all the five biggest animals, and like in safari, when people they go, they know there is this big five. You can get everything there, and we have maybe I can just mention all the things. Like, I start with the safaris. We have Serengeti National Park. We have Ngorongoro National Park. We have Tarangire National Park. We have Lake Manyara. And we have Ruaha National Park. We have Mikumi National Park. And we have Selu National Park. And this Kilimanjaro National Park. And another thing, like, we have the island. Out of mainland, I was speaking about Serengeti. So this Serengeti safaris belongs to to mainland. And now I'm speaking about Zanzibar in Iceland. And here in this island, we have a tours trip. Like, we have a blue safari. We have Nakupenda Iceland. It means love Iceland. We have a prison Iceland.
It's amazing to imagine all these beautiful, I'm sure, and impressive and massive national parks. And of course, Serengeti and Kilimanjaro, amazing, and I don't know, like a dream for me that I would like to make it true to meet and visit these amazing places in Tanzania. And Sara already told us a little bit about Zanzibar, and you totally match this impression that it's such a pacific and calm down and down to earth place to visit. And a lot of people actually are going there, but I wonder about the locals. I wonder about the people from Zanzibar, the people from Tanzania. What can you tell us about the people from Tanzania?
Actually, people from Tanzania, I can say, like, we are very friendly. We are not really complicated. When you come here, the first thing that you will like is the people. People here, they are very amazing. They are very welcome. They are very friendly. They are very, very, very peace people, you know. They are, we are never mind people, you know. We have normal life here. We are happy with everybody. We like to laugh with everybody. We are friendly. The best thing that I can say, we are friendly, you know. Because the best thing that in our life is to be happy. So actually we are happy with everything. We are happy and we like other people to be happy, and that's why we speak with everybody. If you come here, you will see it. We have a lot of greetings. This greetings explains, like, for example, we have, how are you? How is your home? How is about your father, your mother? How about everything, everything good? Like, mambo vipi, fresh, kama kawa, nambie, unatoka wapi, unaenda wapi, hujambo, shikamo, marahaba. This is shikamo, marahaba. We use to the adult people. When someone is more than old than you, you have to say shikamo. And the older has to say marahaba. This is like to respect. And we have another words we say, like for example, Zanzibar here is a religion country. The people also, they have religion, Islamic religion, I mean. So they use the assalamu alaikum to everybody, and everybody, you can say just wa alaikum salam. Here we are not very fast, chap chap. We don't have stress for anything. Everything here, no stress, pole pole. Hakuna matata, I mean slowly, no problem. Everything is pole pole. We are like this. This is how we are.
Uma forma de viver pole pole e hakuna matata, onde somos recebidos assim, de braços abertos. A Tanzânia é um país religioso e, no caso particular de Zanzibar, mais de 95% da população é muçulmana. E se o Salum já nos tinhas falado de todos os parques nacionais a visitar no continente, também ficámos a saber mais sobre os encantos deste arquipélago. Aqui o destaque vai para as ilhas de Nakupenda e Canggu. Esta última foi usada como prisão para escravos na década de 1860 e onde funcionou uma mina de coral. Entretanto, começou a chover torrencialmente e não iam conseguir ouvir o que me contou. Por exemplo, sobre as tribos. É que na Tanzânia existem mais de 120 tribos, cada uma com as suas próprias tradições. Também a Sara não tem dúvidas de que Zanzibar é um paraíso na terra e deixa-nos dicas sobre onde temos mesmo, mesmo de ir.
Olha, eu sou muito mais fã do sul da ilha, porque eu sempre viajei de mochila às costas, nunca gostei muito dos resorts, porque acho que se fosse para um resort em Zanzibar, na República, no México, vai ser igual. Eu sou muito fã do sul da ilha, acho que tem uma energia muito mais positiva, tem uma vibe totalmente diferente. Também é um sítio onde mais turistas de todo lado, percebes? O norte da ilha é mais italianos, mais russos, ou seja, trabalham com as agências e recebem turistas em massa, vamos dizer. O sul da ilha, Padre, é muito, muito bonito. E eu não aconselho a ficarem com tudo incluído, porque há tantos restaurantes, tantas comida de rua, super barata e que vale a pena experimentar. Há muitos restaurantes na praia, tu podes visitar até outros hotéis e passar o dia lá. Imagina hotéis mais caros, que não tens dinheiro para dormir lá, mas podes sempre ir lá almoçar e passar o dia, estar na piscina, conhecer o projeto. Tende é uma praia muito bonita, mais ao sul da ilha, com rochas gigantes. Kismikazi é no sul da ilha, onde estão os golfinhos, é um paraíso fantástico. Se quiseres ter um ou dois dias, estar sozinha na natureza, na praia, só tu e as ondas do mar, é top. Michambi, no sul da ilha, mas na parte norte, faz uma baía, tem um sunset esplêndido. Depois Nungwi no norte, ok? É a parte mais turística, Nungwi Kendwa. Mas as praias são muito, muito bonitas, têm muito, muito turista, é muito mais turístico, Tem aqueles grandes resorts, não tá, já perdes um bocado a ideia que estás em África, porque perde ali um bocado a essência, mas Giambiani no sul também tem praias enormes, andas e andas. O que é fantástico em Zanzibar e muito bonito é as marés, porque a água desaparece totalmente. Tens que andar, tipo, fica 2 km na água. E quando sobe, sobe mesmo muito, especialmente quando é lua cheia. As marés são muito, muito giras de ver. Claro que muitas vezes os turistas estão uma manhã inteira sem água na praia. Convém que tenhas um hotel com piscina, se quiseres refrescar um bocadito. Pois há sítios no norte também muito bonitos, mais calmos. Mas aos portugueses e à malta que eu, quando me perguntam, eu recomendo. Não é porque estou lá, mas também quando decidi ficar em Palha e viajei pela ilha toda, porque queria saber qual era o sítio que mais me identificava. E sem dúvida, Pagé. E muitos turistas que estão, porque eu tenho 3 hotéis lá agora, muitos turistas ficam connosco, vão ao norte e dizem-nos sempre que do sul é muito mais bonito. Mas acho que sim, se vieres com tempo, acho que merece uma visita ao norte e também a Stone Town, que é, vamos dizer, a capital da ilha, que é onde está a cultura, os grandes mercados, a grande confusão. As vacas, os carros, as bicicletas, o peixe, as frutas, é assim aquela confusão da cidade, mas que é muito bonita também, é muito típica. E as pessoas também são muito, muito amigas e não há perigo nenhum. Acho que também merece uma visita sempre, um dia, 2 dias no máximo, mas acho que também merece que se veja.
Além de tudo isto, nós podemos fazer kitesurf contigo, certo? Como é que surgiu este teu projeto?
Aliás, esse foi o meu primeiro projeto, eu, quando eu cheguei, porque eu sempre tive o sonho de um amor e uma cabana. Eu sempre quis viver na praia e consegui. Não tenho uma cabana ainda, mas tenho a minha escola de kitesurf, por acaso tem 2 quartos no cimo, no primeiro andar, e é toda feita em folhas de coco, por isso é uma cabana. E foi o meu primeiro projeto porque eu queria lá ficar e queria começar com algo na praia, eu queria ter alguma coisa na praia. E então em Padia eram, claro, já imensas escolas de kite e eu arrisquei e as coisas correram bem. E depois, entretanto, quando realmente fui para lá e construí a escola, vai fazer 4 anos, abrimos no dia 1 de junho de 2019. Na altura andava à procura de um quarto, porque eu queria morar lá, não é? E queria um quarto numa casa partilhada, com cozinha e não sei o quê. E acabei por encontrar uma casa com 5 quartos e fiz uma guest house. E foi muito, muito, muito porreiro, porque comecei a conhecer muita gente, a socializar com pessoas de fora. Depois conheci a minha sócia, que ela também faz kite, Maria, que é, no Covid, quando estava tudo fechado, quando não havia ninguém na ilha. Ela queria ficar lá, não queria ir embora para a Holanda. E convidou-me a perguntar se eu queria ser sócia dela, que ela tinha algum dinheiro para investir. E na altura eu tinha visto a nossa Hakuna Matata Vila, e só que era Covid, só que ela é uma pessoa super positiva, e vamos arriscar, e se correr não vai correr mal, só tem que correr bem. Decidimos arriscar. Opa, depois durante o Covid, Zanzibar, o México e as Maldivas, acho eu, era o único país que estavam abertos. E tivemos um boom de turistas, uma coisa louca. Nunca vi tanta gente na ilha como nessa altura, em que estava toda a gente fechada em casa. Pois tivemos um convite para investir num outro lugar. Com o dinheiro que tínhamos feito na vila, investimos e abrimos a nossa boutique, a Hakuna Matata Boutique. Entretanto, tínhamos visto um hotel maior, mas muito caro, e andamos naquela, mas depois as coisas correram super bem e investimos num outro hotel. Agora, antes de vir embora, aluguei uma casa de praia com a minha tia, mas essa ainda não está aberta, está tudo em stand-by, porque agora estou em Portugal, entretanto vou embora em junho e pronto, já tenho um novo projeto, vamos começar tudo de novo.
Portanto, os planos são, sem dúvida, para continuar, não é?
Sim, não sei até quando, muita gente também me pergunta, sabes? Mas vais ficar aqui a tua vida inteira? Pá, não sei. E agora a minha filha tem 2 anos, quando acho que é o melhor sítio do mundo para uma criança crescer. Consigo ver perfeitamente a diferença entre Portugal e Zanzibar, porque nós estamos aqui agora as duas, E ela lá é muito mais feliz, é muito mais livre, é muito mais. Não tem que usar sapatilhas o dia inteiro, não tem que usar casacos. Quase certeza absoluta que eu quero que a minha filha, pelo menos a infância dela, que seja em Zanzibar.
Até porque, e eu não podia terminar a nossa conversa sem irmos a este tópico, já te disse que é bastante querido para mim e acredito para muitos ouvintes do Cartão de Embarque, até porque a cozinha também te pegou completamente, não é? O que é que nós podemos
Sim, eu
encontrar
também
por lá?
adoro. Olha, a Zanzibar é muito conhecida, é uma ilha de especiarias, tem uma influência da Índia muito grande, tem muitos indianos também, muitos árabes em Zanzibar. Também teve os portugueses, né? Fomos um dos primeiros a chegar lá. E tem muitas especiarias, o caril é delicioso, o atum, o kingfish, tudo que é mariscos. É tudo fresco, né? Muitas vezes eu vou à praia e compro peixe a sair do mar ou polvo, sabe? E o peixe é muito, muito bom. As carnes não recomendo, mas também numa ilha, não é? Mas tudo que seja do mar e tudo que. Se gostar de especiarias, se gostares de. Usam muito gengibre, muita canela. O pilau, que é um arroz muito conhecido de Zanzibar, é feito com canela. Com cardamom, com gengibre, ou seja, eles têm uma. É muito à base de especiarias, há muitas, muitas especiarias. Há até uma tour que podes ir ver as especiarias e aprendes também. Tem uma aula de cozinhar e eles ensinam-te a fazer. As frutas são deliciosas, sabe? Os sumos naturais são qualquer coisa. Tudo é muito bom lá, os vegetais têm um sabor totalmente diferente daqui. Tipo, a minha tia adora as batatas fritas, porque as batatas são muito, muito, muito boas. Mas a cozinha em Zanzibar, por exemplo, na Zâmbia não, na Zâmbia era tudo muito simples, só usavam o sal, nem havia pimenta, nada, era uma cozinha muito básica. Mas Zanzibar vale muito, muito a pena.
Acho que já percebemos que há muito mais para fazer e para descobrir do que sonhar. Muita gente poderia pensar. Sara, no final da nossa conversa, convidava-te a fazeres tu um convite, aos nossos ouvintes. O que é que tens para lhes dizer?
Olha, eu acho que toda a gente devia ter a oportunidade de conhecer Zanzibar, porque é um paraíso na Terra, e perderem um bocadinho o medo da África, não precisam de vacinas nenhumas, só precisam trazer, nem precisam trazer, podem comprar lá um mosquito repelente. Também têm a oportunidade de fazer um safari, que é uma das experiências mais bonitas que tive até hoje. É caro, mas quem tiver a oportunidade e que seja uma vez na vida, acho que vale muito, muito a pena. Acho que é uma das experiências mais bonitas que se pode ter. Na altura, por exemplo, Zanzibar é muito, muito quente, de dezembro a março. Mas agora, nos meses de verão aqui, lá é considerado nosso inverno, que anda à volta dos 26, 27 graus. E que é, para mim, é a melhor altura do ano para visitar, porque não é tão quente. Enfim, venham a Zanzibar, se quiserem algumas dicas, mesmo que não queiram ficar connosco, mas se quiserem algumas dicas. Algumas informações, eu estou disponível 100%. E gosto muito de receber português lá, porque adoro falar português em Zanzibar. O que é muito, muito difícil, porque a maior parte vai tudo para o norte, porque gosto dos resorts. Mas sempre que eu ouço falar português, vou logo lá e ter uma conversinha.
O desafio está lançado. Quem quer falar português em Zanzibar? Obrigada, Sara e Salum, por nos terem trazido um pouco do polepole que também gostávamos tanto de ter nas nossas vidas. Quanto a nós, até ao próximo destino!